Pronto, aqui com você no programa Em Sintonia, e agora em sintonia com a nossa religiosidade, com a nossa fé, você também em sintonia com as festividades que vão acontecer, que já começam, na verdade, a partir de hoje, com a trezena de Santo Antônio em várias paróquias, em várias comunidades, mas de modo muito especial na igreja que tem o santo como patrono, como padroeiro, a igreja de Santo Antônio da Barra, que tem o padre Ivan Dias como reitor, e é com ele que a gente conversa agora. Olá, bom dia, padre Ivan.
Bom dia a todos vocês, a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Excelso. Como estamos todos?
Que bom, estamos bem, vamos ficar melhor ainda, né, com as bênçãos desses santos tão populares, tão queridos da nossa devoção, dentro do contexto da igreja, de toda a trajetória da igreja, da divulgação do evangelho, né, da proclamação do evangelho, da evangelização. Santo Antônio tem uma importância tão grande, mas dentro também da nossa cultura, da nossa devoção popular, ele também ganhou o carinho de milhares de fiéis em todo o mundo. Em alguns lugares essa devoção é ainda mais forte, acredito que aqui no Brasil, no Nordeste, tem uma força muito grande. Mas antes da gente falar da festa, da celebração da trezena, vamos entender um pouco mais sobre a história de Santo Antônio. Qual é o seu legado? O que que nós temos a aprender com ele? O que que de mais importante podemos destacar dele, padre Ivan?
Creio que uma temática importante são as próprias virtudes de nosso santo tão popular e tão querido, né? Então, entre essas, eu diria que essas as virtudes de Santo Antônio, há dentre elas aquela que mais o configurou com Jesus Cristo, que é a humildade, né? A humildade. Sim. Ele sempre, Santo Antônio, procurou vivenciá-la em sua vida, não para ser, de fato, distinto entre os demais, mas justamente para testemunhar o seu seguimento a Jesus Cristo. Então, Santo Antônio tem uma vida, né, apesar de ter falecido aos 36 anos de idade, é um santo que marcou a vida da igreja e que, portanto, nos ensina a vivermos essas virtudes no mundo de hoje, pautado por tantos, eu diria, inversões de valores, não é? Então, Santo Antônio continua sempre atual na vida da igreja, na nossa vida, na nossa igreja católica, que nos faz, de fato, homens e mulheres que podem, sim, seguir o caminho da santidade no seguimento a Jesus Cristo, mas procurando imitar o nosso querido Santo Antônio, que nasceu em Lisboa, mas morreu em Pádua.
E é de lá também que tem algo muito curioso, né, em relação à história desse santo. E o senhor próprio já pôde testemunhar, né? Fala-se da língua do Santo Antônio, que permanece intacta, e a língua do Santo Antônio, ela tem um significado muito grande de como ele foi esse orador, esse propagador da mensagem de Deus, né? Da mensagem do Evangelho, e como ele levou essa mensagem, os valores cristãos para tantas pessoas. Então, fala um pouquinho dessa curiosidade, uma das curiosidades que envolvem o santo.
Santo Antônio, como nós sabemos, ele é um doutor da igreja e ele se notabilizou justamente pelas suas pregações, né? Então, falou seus milagres, o milagre aos peixes. Então, ele não deixou de falar, mesmo quando, diria, a população de onde passava, algumas não queria ouvi-lo, ele falou aos peixes. Então, Santo Antônio é este santo que incansavelmente pregou o Evangelho. E pregar o Evangelho certamente dá uma mostra de que este sinal que Deus permitiu que assim se realizasse na sua vida e manter sua língua e cordas vocais intactas são justamente para dar um sinal de o quanto ele viveu de fato, a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tão bem anunciou, tanto amou, que se sintonizava mesmo com Jesus nos braços e, ao mesmo tempo, o quanto ele tinha a palavra de Deus, que o fez, de fato, notável doutor da Igreja. Então, essa é, ainda quem visita Pádua pode exatamente ver esta e ver pessoalmente é, a língua dele intacta, tanto que marca, é, diria, este ponto, esta graça, este, esta marca de Deus na vida desse santo para os fiéis devotos.
Santo Antônio também é conhecido como Sangue dos Milagres, né? E são tantos devotos, tantas pessoas que procuram Santo Antônio, pedreiros, entre outras categorias também, que têm no santo aquela devoção, mas também a confiança da solução dos seus problemas. E de onde vem essa devoção, esse confiar no Santo Antônio e esse amor tão grande que se tornou tão popular, essa popularidade de Santo Antônio se atribui a quê, padre?
Se atribui justamente a sua, ao Evangelho, e diria a sua opção, como era a opção de Jesus pelos mais pobres. Então, ele ia ao encontro dos pobres, conhecido também como pai dos pobres. E dentro desses pobres é que ele ia ao encontro de cada um deles em suas necessidades. E à medida que ele ia ajudando, de fato, a prover a tantas necessidades de ordem, material, de ordem espiritual, ele foi, de fato, alguém que se manifestou e se intercessou junto a Deus. Afinal de contas, todo o bem que Santo Antônio fez era a ação do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo na vida do povo de Deus, por meio deste grande santo que tinha um coração totalmente aberto para cumprir a vontade de Deus. Aí daí vem, de fato, ele como intercessor junto a Deus pelas necessidades do povo, as necessidades daqueles que de fato, experimentam uma confiança, uma fé, uma esperança em Deus, tendo a certeza de que Santo Antônio advoga junto a Jesus pelas suas causas, sejam elas, temporais ou espirituais.
Coisa maravilhosa aí essa história do Santo Antônio, quantas coisas curiosas, né? Já falamos aqui desse santo pregador, que tinha essa voz clara, essa eloquência forte, tinha também esse dom de propagar o evangelho, essa profecia de Santo Antônio, esse santo extraordinário também dos milagres, por isso ele tem uma das canonizações mais rápidas da história, não é? Outra curiosidade também ligada ao santo, que foi logo aceito pela Igreja como santo. Então, mostra aí essa força que o Santo Antônio tem. E outra curiosidade dele, do santo casamenteiro. E está no mês de junho, que também é o mês do Dia dos Namorados. Por que essa devoção, padre?
Olha, essa é uma beleza, né? Como você mesmo disse, foram desde sua morte, dia 13 de junho, para o reconhecimento, a declaração de sua santidade, reconhecimento pela canonização que se deu a 30 de maio, foi que começou, de fato, o início do que chamamos de trezena, não é? Então, a canonização dele foi dia 30 de junho e dia 31 começou, portanto, a trezena para celebrar a festa do nosso santo no dia 13. Foram 11 meses depois de sua morte que a Igreja começou a dar a sua canonização. Com relação aos casamentos, Santo Antônio era uma pessoa muito atenta, né? Muito atenta às necessidades de todos, né? Então, ele estava, podemos assim dizer, numa linguagem moderna, muito atinado, né? Como se diz assim, as necessidades. Então, ele ajudava muitas moças, muitas noivas que não podiam casar porque não tinham o dote. Então, ele ajudava a pedir, a sair pedindo para para que aquelas noivas tivessem o dote para poder ascender ao sacramento do matrimônio. Então, aí, Santo Antônio se tornou o santo casamenteiro de tanto ajudar as pessoas, as mulheres mais pobres, para poder, de fato, chegar à realização do casamento. Né? Então, esse é porque é o santo casamenteiro, porque ele se dedicou para ajudar as mulheres, as noivas mais pobres, para, de fato, realizarem o grande sonho de viver o matrimônio e constituir uma família.
Coisa maravilhosa, né? Essa presença de Santo Antônio, também auxiliando as famílias, não só os relacionamentos, mas ajudando as pessoas a se encontrarem. As pessoas também que querem encontrar um amor na vida, né? Que recorre a Santo Antônio. E aí tem tantas curiosidades também. Lógico que o folclore popular também trouxe, a cultura popular trouxe brincadeiras, trouxe coisas relacionadas a Santo Antônio. E tudo isso faz parte dessa devoção, no sentido de tornar o santo mais próximo da gente. Muitas pessoas fazem aquelas brincadeiras com o santo, né? Coloca de cabeça para baixo, tira o menino Jesus, e são coisas que, obviamente, não estão ligadas à religiosidade, mas mais à prática cultural. Fato é que Santo Antônio é um amigo que as pessoas recorrem sempre, não é, padre? As cantigas, e aí vamos falar também agora um pouquinho dessa trezena, com as músicas, as comidas também que envolvem essa festa. Como se tornou popular a reza da trezena de Santo Antônio nas comunidades, nas paróquias, nas casas, nas famílias? Isso ainda é forte nos dias de hoje ou essa tradição também já vem se perdendo?
Não, de modo algum. Eu diria que arrefeceu um pouco devido a esse pandemia. Período de Covid, não é? Uhum. Então, enquanto durou a pandemia, nós estávamos, de fato, privados de estarmos juntos com a comunidade para melhor expressar essa nossa alegria de termos Santo Antônio, São João e São Pedro, mas no nosso caso termos Santo Antônio como aquele que traz também a alegria e une o povo. Então as festas juninas, as festas de Santo Antônio, nesse período tem como, tanto que este ano nós estamos retomando de verdade após diria o decreto de em que a OMS, portanto, disse que já não há mais pandemia, decretou isso, então a gente retoma as nossas festas também, nossos momentos de cultura, de lazer junto ao nosso povo. É um momento de confraternização, é um momento de a gente se conhecer melhor e é um momento em que a gente faz tudo em torno deste nosso santo. É tanto que nós, aqui na Igreja de Santo Antônio da Barra, sempre temos este desejo, essa preocupação de fazer uma belíssima trezena em honra ao nosso padroeiro e protetor Santo Antônio, e ao mesmo tempo ter um momento cultural que nos une, que nos faz celebrar com alegria este momento, né? E é por isso que a comunidade mesmo prepara, isso é que é o belo, não é o padre que prepara, é a comunidade que prepara, a comunidade que se envolve. E por isso, esse ano, nós teremos até a primeira edição, que era para ser o forró do santo, mas agora é o forró do padre, não é? Para ajudar as pessoas a estarem mais próximas. Então, no dia 9 de junho, nós teremos esse momento aqui nos jardins da Igreja de Santo Antônio da Barra, para a gente poder expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, nosso congraçamento por essa festa de nosso padroeiro amado Santo Antônio.
Que beleza esse momento de celebrar, de festejar. De fato, né? A Covid-19, todo aquele período que não era permitido as pessoas estarem juntas, isso, claro, criou uma lacuna, um hiato. Mas a devoção é tão forte, o querer do povo de celebrar, de estar próximo a Santo Antônio, de recordar a sua história, de estar com ele caminhando, pegar esta força, essa determinação, essa coragem, esse amor por Jesus, pela igreja, é tão grande que agora essa festa volta com força total. Daqui a pouco vamos repetir a programação toda, como que ela vai acontecer nesse ano de 2023. A partir de hoje tem a trezena, os horários, né, os temas Mas antes, só falando dessa imagem que é tão linda, tão pura, de Santo Antônio carregando o menino Jesus nos braços. O que isso significa e o que isso tem a nos dizer nos dias de hoje?
Isso tem justamente a dizer, essa Jesus, Santo Antônio carregando o menino Jesus, é justamente para revelar para nós a sintonia, a configuração de Santo Antônio com Jesus Cristo, que era tão, segundo as próprias orações de Santo Antônio, ele disse que o próprio Jesus ficava feliz de estar nos braços daquele que o amava tanto, aquele que, de fato, tinha como centro de sua vida. Então, ali mostra, de fato, toda a centralidade da vida de Santo Antônio, que é a pessoa de Jesus Cristo, o Jesus Cristo que ele procurava, com alegria, levar aos irmãos e irmãs, a todos aqueles, sobretudo aos que mais sofriam, aos mais necessitados, que é justamente, a preferência de Jesus Cristo, não é a exclusividade, mas a preferência de Jesus Cristo estar próximo daqueles irmãos e irmãs mais necessitados. Por isso que isso demonstra o Santo Antônio, que viveu, portanto, neste primeiro momento em Lisboa, em que ele saía em busca de levar, de fato, o evangelho, né? E procurou estudar, procurou viver, se dedicou, por isso que é um doutor da igreja, porque se dedicou a, iria trazer o evangelho na vida do povo. Eis porque a proximidade, esse santo, nos braços de Jesus, como aquele, ou melhor, Jesus nos braços de Santo Antônio, como aquele que intercede por todos aqui que acorrem a ele pedindo a sua intercessão.
Que maravilha, né? Que a gente possa realmente aprender com Santo Antônio e carregar também Jesus na nossa vida e ter ele sim tão próximo. Então, falando agora da programação, que na verdade começou lá no dia 30 com a coroação de Nossa Senhora, dia 31 já começando aí a trezena, que vai até o dia 12, porque no dia 13 vai ser um dia lindo, vai ser um dia festivo, com várias missas celebradas durante todo o dia para que os fiéis tenham a oportunidade de participar, e a cada noite, dentro da temática central que fala sobre as virtudes de Santo Antônio, vai ter quermesse, vai ter momento de celebração, vai ter momento de confraternização. Então, por favor, Padre Ivan, nos conte como é que está, como é que foi pensada a programação da Trezena de Santo Antônio aí na Barra.
Bom, primeiro nós temos um levantamento de qual era, diante do que nós passamos nos últimos tempos, o que, que nós precisávamos transmitir, oferecer ao devoto, ao povo de Deus, que tem passado por tantas coisas. Foi justamente, e analisando, fazendo um contexto, né, diria assim, análise social, análise de conjuntura, e diante de tantas situações que nós vivemos, de inversões de valores, de tantas coisas que querem, de fato, obscurecer a vida daquele que tem uma religião, daquele que busca crescer na fé, etc., foi que nós, refletindo, vimos que era importante primeiro manifestar aquilo que é a palavra de Deus, que nos diz que como eleitos de Deus somos santos queridos e, portanto, devemos revestir, de uma entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, de doçura, de paciência, que são virtudes vividas pelo nosso santo, né? Por Santo Antônio. Então, nós estamos justamente pregando sobre as virtudes para que as pessoas encontrem consolo, conforto, esperança, tenha coragem, não tenha medo de lutar pela vida, pelos valores, do evangelho, na vida do povo, na vida da família, da sociedade e do mundo, acreditando que é assim. Transformando os nossos corações, nós poderemos colaborar para a transformação do mundo. Esse que foi assim, o pano de fundo da nossa programação da Trezena, né? E procuramos assim, trazer, de fato, várias pessoas, dentre elas, hoje mesmo, nós temos a presença de nosso amado cidadão, novo cidadão baiano, o cardeal Dom Sérgio da Rocha, né? Teremos o nosso grande amigo Dom Marco Eugênio, Dom Walter, e teremos o nosso futuro bispo, o padre Juraci, que com muita alegria nós também o recebemos todos os anos aqui na Trezena. Então, e diversos outros padres que se farão presentes para nos ajudar a, nesta reflexão das virtudes de Santo Antônio, trazendo um alento para o nosso povo, encorajando e nos dando cada vez mais um testemunho para que nós possamos, imbuídos de do Espírito de Cristo que Santo Antônio tanto viveu, testemunhar Jesus Cristo neste mundo de hoje, que precisa tanto desse testemunho de amor, de fé, de esperança na vida do nosso povo.
Que maravilha, né? Unir a igreja, unir tantas pessoas em torno dessa celebração tão viva. Lembrando, não é, padre, que durante a Trezena, a igreja vai realizar uma quermesse logo após a missa, com barracas de comidas e bebidas, bazar, com música, com animação. Além, esse ano, como o padre já falou, padre Ivan, a primeira edição do Forró do Padre, dia 9 de junho, às 8 da noite, proporcionando assim aos fiéis esse momento de encontro, de celebração. No domingo, também dia 11, vai ser realizada uma carreata, é isso? Está prevista? Vai acontecer, padre Ivan?
Sim, sim. Nós achamos por bem, porque antes a procissão ficava muito restrita, só praticamente aqui a uns 500 metros. E a gente vê que a devoção de Santo Antônio é tão grande e nem dá para a gente fazer uma procissão assim que atinja mais, um número maior de pessoas. Então nós vamos fazer de fato uma carreata com simplicidade, passando pelas ruas da Barra, da Graça e da Vitória, rezando nos hospitais para que nós possamos levar um pouco de alento ao nosso povo. Então no dia 11, às 16 horas em ponto, nós sairemos daqui com uma carreata pelas ruas, passando pelos hospitais, as igrejas, aqui próximas, desses três bairros, para voltarmos e concluirmos aqui na igreja.
Beleza, padre. Então, dia 13, só fechando a programação, vai ter celebrações durante todo o dia, começando às 6h30 da manhã, seguida também de missa em hora em hora pela celebração. E a quermesse e a festa de Santo Antônio, a Trezena, vai até o dia 12, começando sempre às 18 horas, em seguida de festa. A gente agradece muito aqui a presença do padre Ivan, o reitor da Igreja de Santo Antônio da Barra, que encerra essa entrevista deixando uma bênção nesse 1º de junho, para que a gente possa estar em sintonia também com a nossa fé. Por favor, padre, sua mensagem final e sua bênção.
É uma alegria poder contar e estar celebrando com vocês essa festa de nosso querido, amado e padroeiro Santo Antônio, pedindo a Deus nosso Senhor que sonde mais e mais os corações dos nossos fiéis, dos fiéis de Santo Antônio, de nossas famílias. E que eu peço muito a nosso Senhor Jesus Cristo que esteja em seus corações para vos conservar, que Ele seja o vosso guia, para vos conduzir, que vos acompanhe, para vos guardar. E que sobre vocês, sobre a Rádio Eterno, todos os devotos, todos que nos escutam, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, façam sempre o bem como Santo Antônio, que é o caminho seguro para a santidade.
Amém! Obrigada! E assim a gente abre a nossa série sobre o que aprender com os santos de junho com Santo Antônio. Beijo no coração de vocês e até amanhã com muito mais.